Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live no perfil da Gramado Summit. E essa semana a gente vai fazer uma live com a Luíse Barsi, do Ações Garantem Futuro, que vai falar um pouquinho para nós sobre investimento em ações. Então, quem está chegando, seja muito bem-vindo. É um prazer ter vocês aqui com a gente para esse bate-papo. A gente vai conversar um pouquinho, então, sobre esse mercado de ações. Então, se alguém tiver alguma dúvida, a Luíse está entrando para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos lá, então. Vou esperar a Luíse entrar e aí a gente já inicia a live. Oi, Luíse!
Olá, tudo bem?
Tudo ótimo, e contigo?
Tudo ótimo, graças a Deus. Meu Deus, São Paulo tá um caos, menina. Saí 2 horas antes, mas deu certo, deu certo. Obrigada, viu, pelo convite, estou muito feliz.
A gente que agradece. Estava comentando com o pessoal que estava entrando na live, justamente que hoje o nosso assunto é para entender um pouquinho mais sobre essa parte financeira da nossa vida, né? Porque aqui na Summit a gente também entende que falar sobre isso é um tabu para muitas pessoas, mas que é uma realidade que a gente tem que cada vez mais compreendendo, porque o dinheiro precisa parar de ser um inimigo para nós, tornar um aliado na nossa vida, né?
Então, com certeza.
Eu queria que tu se apresentasse também para quem está vindo pelo perfil da Summit, que tu falasse um pouquinho de quem que tu é. Lembrando que a Luíse vai estar na Gramado Summit 2021, ela é uma das nossas palestrantes, que a gente vai ter um palco voltado para finanças. Então, Luíse, é contigo.
Inclusive, vai ser um prazer participar, minha primeira vez no Gramado Summit, né? Eu acho que vocês estão de parabéns. Vocês são, eu não sei se o maior, mas um dos maiores eventos de empreendedorismo do Brasil, né? E trazer o assunto, de fato, educação financeira, eu acho que é de extrema importância, é uma agenda muito importante para nós como sociedade, né? Para nós como Brasil. Então, estou muito agradecida de fazer parte aí do painel de palestrantes, tá, pessoal? Para quem não me conhece, meu nome é Luíse Barsi, eu sou economista. Sou contadora, né? É, por aqui nas redes sociais o pessoal me conhece mais por conta do trabalho do Ações Garantem o Futuro, né? A nossa empresa é uma empresa de educação digital com foco em bolsa de valores, né? E a nossa missão é justamente democratizar e desmistificar o investimento em ações, né? De que maneira? Fazendo a sua carteira previdenciária, mostrando que existe uma alternativa de empreendedorismo, tá? Sim, empreendedorismo, já vou falar sobre isso aqui. É, dá para você empreender na Bolsa de Valores, tá? É, e aí também não precisar depender de INSS, de Previdência, tá? Porque, de fato, a gente sabe que não pode aí contar com a sorte, contar apenas com o nosso governo, né? Então, basicamente, é isso que se trata. O projeto, enfim, a nossa empresa, é, já estamos aí numa trajetória de um pouco mais de um ano, mais de 5 mil alunos já formados, né, um canal bem grande no YouTube, graças a Deus, então somos muito gratos aí pela confiança do pessoal.
Demais. Luíse, eu acho que a gente poderia começar mais ou menos pelo mesmo viés que a gente fez a nossa entrevista no Start, inclusive a gente já tinha conversado com a Luíse um pouquinho sobre essa questão de investimentos. E eu só queria ressaltar que essa nossa conversa vai ficar salva aqui no Gramado Summit e também depois no Spotify em formato de podcast. Então, por acaso, se alguém quiser indicar depois esse conteúdo, ele é disponibilizado nessas plataformas. Mas, então, vamos lá. Luíse, eu acho que o inicial é a gente entender quando que a pessoa está apta, eu acho, né, a investir e quando ela poderia investir nessa questão de ações, né, na Bolsa de Valores, que eu acho que esse é um primeiro ponto de partida daqui da nossa conversa.
É, realmente, né, quando a gente fala de investimento, né, eu acho que, infelizmente, ainda a gente tem uma barreira muito grande no Brasil, não só por conta da falta de educação financeira, né, mas porque poucas pessoas ainda conseguem ter a capacidade de poupar, né. Por quê? Mais da metade da nossa população passou o ano de 2019 para 2020 endividada, né? Então, eu acho que a primeira dica que eu daria, antes de você pensar em investir, né, faça um esforço de poupança, tá, dos seus recursos, para que você consiga quitar o mais rápido possível e sair dessa situação de dívidas. A gente sabe o quanto isso é ruim, é prejudicial, né? Não só para a saúde financeira, mas até para a saúde, enfim, das famílias brasileiras, né? Que hoje não tem condição de fato de poupar. Então, faça esse esforço primeiro, tente sair das dívidas para depois, só depois, começar a pensar a investir. Né, eu acho que aí também entra um segundo passo muito importante, né? Eu acho que a pauta de bolsa de valores está muito em alta, né? Só que antes disso, o passo anterior a esse é um pouquinho mais conservador, tá? Infelizmente, ele tem que ser feito na renda fixa, que hoje a gente sabe também que está com taxas de juros super baixas, né? Só que a gente não tem por onde fugir. Se a gente quiser fazer um colchão de liquidez, né? Ou seja, o que a gente chama de reserva de emergência, isso precisa ficar em investimentos que são geralmente com destino para curto prazo, tá? Então, se você bateu o carro, se você tiver um problema de saúde, se você perdeu o emprego, então são recursos ali que você pode precisar imediatamente, né? Ninguém está livre de acontecer uma emergência, você não tem como prever quando vai acontecer. Então, é melhor aí que você tenha pelo menos, eu trabalho com no mínimo 3 meses de salário aí que você consiga juntar e deixar isso numa aplicação que tenha liquidez imediata, tá? E que não te onere, não te cobre muitas taxas, que pelo menos te atualize o seu poder de compra, que é a inflação, tá? Então, investimentos desse tipo, que se enquadram nessas características, seria algum CDB, né? Hoje a gente tem algumas opções rendendo um pouquinho mais do que até o Tesouro Selic, tá? E também com liquidez imediata, tá? Acho que uma boa dica aqui é você tentar procurar uma corretora ou um banco médio, tá? Fugir dos grandes bancos, que de fato os bancos menores e corretoras acabam tendo produtos melhores aí, tá? Então, bancos digitais como Nubank, é o próprio BTG Pactual Digital, tá? Tem produtos aí muito legais, que rendem um pouquinho mais do que o Tesouro Selic e te dão aí esse conforto de liquidez imediato e você não paga taxa nenhuma para manutenção da sua conta, tá? Então, acho que a gente tem todas essas facilidades hoje no digital, né? Temos algumas opções. E aí, sim, só depois de ter completado esses 2 passos, né, que são grandes vitórias também, eu acho que se a gente trabalhar bastante isso na população brasileira, a gente já vai ter feito um grande bem aí. Tá? Mas aí sim que é a hora de você começar a olhar para outros tipos de investimento de médio e longo prazo, né? E aí sim você pode voltar os seus olhares aí para a bolsa de valores, né? Então, para você ter uma noção, durante essa pandemia aconteceu o contrário até do que a gente esperava, né? É claro que muita gente, infelizmente, movida pela ganância, enfim, perdeu muito dinheiro na bolsa de valores porque se alavancou. Acabou colocando mais dinheiro do que deveria, dinheiro que era destinado para o curto prazo, que muito provavelmente ia precisar no próximo mês, acabou colocando na bolsa e isso despencou, né? Surpreendentemente, nós tivemos mais de 900 mil investidores, né? 900 mil CPFs durante esse período, né? Então, nos faz pensar de fato que, aliado a essa questão da taxa de juros estar muito baixa, né? Eu acho que parte desse trabalho de educação financeira que não só ações garantem, mas outras pessoas têm feito, eu acho que tem surtido algum efeito, né? Então, olhar para a bolsa de valores, sempre que a gente fala sobre esse assunto, né, a gente sempre chama a atenção, então, para o primeiro ponto, que é nunca coloque dinheiro na bolsa de valores que você vai precisar no curto prazo. Tá? Nunca, porque isso vai evitar que você passe por situações de desespero, de ter que vender com prejuízo, tá? Segunda coisa, quando você for pensar e entrar na bolsa, você tem que ter a consciência de que é um universo novo para você, para a maioria da população brasileira. Então, entre com calma e estude, tá? Grandes investidores que estão há anos, décadas, né, no mercado não param de estudar e também não tentam ficar prevendo o mercado para onde que o mercado vai, né? Então, entre com cautela e sempre estude, né? E por onde que eu começo? Afinal, a Bolsa de Valores tem mais de 350 empresas, eu preciso analisar tudo para saber onde eu vou investir, né? Então, a gente passa algumas dicas legais lá no canal também. Eu acho que a principal delas é você sempre focar, isso não vale só para os iniciantes, tá? Vale também para investidores mais avançados, mas que, enfim, às vezes Tem muita gente que investe na bolsa há muito tempo, mas ainda não encontrou um norte. Não encontrou ainda uma estratégia de investimento que seja consistente e que traga retornos consistentes ao longo do tempo, né? Então, a gente fala muito sobre essa estratégia de carteira previdenciária, e ela parte da premissa de que a gente só investe em empresas perenes, né? O que que é isso? Uma empresa perene é aquela que tem serviços ou produtos que são tão essenciais para a economia de um país, né, para a economia global, inclusive, que essas empresas elas têm uma resiliência muito maior do que a de outras, né? Então, o que que eu quero dizer por perenidade, por resiliência? São empresas que sofrem menos durante crises, tá? E tendem a se recuperar muito mais rápido do que as demais, tá? Então, estou falando daquelas empresas que você não consegue fugir do boleto no fim do mês, né? Então, você vai viajar, você volta. O que que está te esperando lá na sua casa? Você não vai poder fugir do boleto do cartão de crédito, você não vai poder fugir do boleto lá da sua internet, do seu celular, né? O seguro do carro, então, a conta de água, a conta de luz. Enfim, então são boletos que você vai ter que pagar no fim do mês, né? E são receitas para essas empresas, né? Então, por mais que elas sofram alguma coisa durante crises, logo depois conseguem se reerguer com muito mais facilidade, né? Além do que, geralmente elas trabalham com concessões longas, né? Principalmente energia. Então, você não tem muito problema de demanda, né? Isso é feito via concessão, então você consegue prever com muita facilidade qual será o fluxo, né? Tanto o lucro como o fluxo de caixa que essa empresa vai gerar, né? Bolsa trabalha com expectativa. Então, se você investe em empresas em que você consegue prever para onde o lucro dela vai, consequentemente, se você investe em boas empresas, a tendência é que o lucro suba e, claro, consequentemente, também a sua cotação ao longo do tempo, tá? E o que a gente faz é aproveitar a ineficiência do mercado no curto prazo, né? Então, a gente investe nessas boas empresas que também pagam bons dividendos e que, surpreendentemente, apesar de serem óbvias escolhas para o investidor, ainda estão muito baratas. Né? Porque, infelizmente, acho que os investidores que estão chegando, a maioria deles, eu diria no, mais de 95%, não sabe o que a empresa faz. Né? Vai na onda, vai na empresa da moda, não lê um balanço, não sabe literalmente o que que a empresa faz. Né? Para quem ela vende, o que que ela compra de insumo, né? Que variáveis que vão influenciar nessa empresa não conseguem avaliar um cenário, né? Então, é nesse sentido que a gente trabalha, né? E mostrando para as pessoas realmente que dá para você ser conservador, tá? Fazendo o básico, na bolsa de valores e obtendo bons retornos ao longo do tempo, retornos consistentes e acima, inclusive, do próprio Ibovespa, tá? Então, parece algo absurdo de se falar, mas não é, né? Mas, infelizmente, poucas pessoas têm a paciência e a disciplina de seguir com a mesma estratégia, aportando todo mês, de fato enxergando a bolsa como um instrumento para se aposentar, né? Então, na verdade, é uma estratégia super simples, né? Que dá para qualquer um replicar, né? A partir de R$ 3 hoje você encontra boas empresas para se investir. Então, o Tiete, por exemplo, que é a STET, que é uma geradora de energia, não é recomendação de compra, tá, pessoal? Só um exemplo aqui para vocês. Mas uma empresa de energia, inclusive, que a gente tem na nossa carteira, é R$ 3. Né? Você já consegue comprar uma ação. Né? Você já consegue se tornar sócio de uma empresa. Né? Quando você começa a enxergar as ações como, de fato, um pedacinho da empresa, tudo muda. Né? Recentemente, eu vi bastante pessoas me marcando impostos, enfim, eu fujo de qualquer tipo de confusão, sabe? Porque eu acho que meu trabalho não é convencer as pessoas de que a nossa estratégia é correta. Né? Eu acho que os resultados falam por si só, né? E eu vejo muita gente falando, não, mas só o Barsi que conseguiu enriquecer desse jeito. Mentira! O que meu pai fez lá na década de 70 foi a mesma coisa que a família Setúbal fez, mesma coisa que a família Klabin fez, tá? a mesma coisa que diversas famílias controladoras de empresas fizeram. Né? A diferença é que essas famílias abriram empresas, geriram esses negócios cresceram e eles foram para a bolsa, né? O meu pai fez a mesma coisa, só que ele não abriu o negócio. Ele simplesmente se tornou sócio pela bolsa de valores e foi comprando ações, comprando, 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 raramente fazendo vendas. Se tornou um importante investidor, um importante sócio dessas empresas e está aí até hoje, né? Então, quem diz que ele foi o único que enriqueceu com essa estratégia de carteira previdenciária está muito equivocado, né? Não entendeu, na verdade, sobre o que a gente está falando, né? Então, existe uma diferença pequena, né? Essas pessoas, essas grandes famílias que hoje são donas majoritárias de grandes negócios que o nosso país provavelmente não viveria mais sem, né? Você imagina o Brasil sem o Banco Itaú, né? Então, o nosso sistema bancário, enfim, tem esse grande banco, e nós somos sócios desse banco, né? Então, é exatamente o que a gente faz, né? Só que com o diferencial de que eles trabalham para a gente, né? O nosso trabalho é pensar quem que está mais barato para a gente se tornar sócio e ganhar dividendos, né? Então, de fato, é uma estratégia muito simples, só que é uma estratégia que é mais simples falar do que fazer, porque sempre envolve sentimento, né? A bolsa, ela é feita de pessoas. Tem pessoas do outro lado da tela comprando ou vendendo, né, para você. Então, essas pessoas também são movidas pela emoção, né? Então, não necessariamente essas pessoas vão fazer bons negócios, né? O que importa é você saber, você ter a convicção do que você está fazendo. Né? Quando você tem a convicção do que você está fazendo, não importa o que os outros falam, não importa o momento de mercado, você sempre vai seguir fiel uma estratégia. E quanto maior for a sua frequência, quanto mais você reinvestir os dividendos, né, que isso é uma parte muito importante, afinal a gente está falando para o futuro, né? Isso acaba virando um ciclo do bem, uma bola de neve que vai aumentando cada vez mais. E chega determinado momento que você não vai precisar nem mais tirar do seu salário para aportar. Você, seu próprio fluxo de dividendos já retroalimenta a sua carteira previdenciária, né? Mas isso é, você precisa de tempo, né? E muitas vezes as pessoas não querem demandar esse tempo, né? Ou têm preguiça de estudar, ou querem enriquecer muito rápido, né? Não querem seguir, enfim, exemplos de pessoas que dizem que enriqueceram rápido, mas não necessariamente enriqueceram com a bolsa, talvez tenham enriquecido de outra maneira, né? Então, de fato, o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, né? Mas que eu acho que é muito importante, é muito gratificante também. A gente ouviu o feedback dos alunos, enfim, ouviu o feedback de pessoas que de fato comprovaram que a estratégia funciona e que em pouco tempo já tiveram aí um bom fluxo de dividendos caindo na conta, viu? Você investe, Rê?
Sim, eu comecei acho que faz pouco tempo, faz alguns meses, foi até no início da pandemia que eu comecei a
É.
investir. Eu tô nessa margem aí desses números que tu trouxe pra gente, de quem começou a investir agora. E a gente teve um curso aqui na SEMT com o BNK, e ele mais ou menos explicou alguns tipos de investimento, né? Falou sobre a reserva de emergência, que foi esse primeiro fator que tu disse que é importante a gente ter esse dinheiro, né, com maior liquidez, caso aconteça alguma coisa, para depois iniciar os investimentos, né? E aí, depois que ele deu para nós, eu pensei que seria o momento realmente de começar a investir. Então, tô bem feliz assim em colocar essa meta, né? Porque tu precisa realmente, né, ter essa disciplina de todos os meses, dedicar um valor da tua renda para isso. E tá sempre estudando, sempre tendo noção, né, sobre o mercado financeiro também. E quando tu tava falando, eu fiquei muito encantada, porque é realmente uma aula, assim, para que a gente entenda, né, sobre isso. Então, é bem legal, assim, tá descobrindo esse novo universo das finanças, assim. Achei muito legal.
É muito legal, né? E é viciante, viu? É engraçado que sempre que eu vou comprar alguma coisa, qualquer coisa que seja, né? Eu faço todas as contas em Itaúsa, né? Porque depois que você aprende que o dinheiro que você coloca na bolsa, ele se transforma em mais dinheiro, você começa a compreender que uma escolha que você faz diferente pode fazer a diferença, né? Então, principalmente quando, enfim, a gente fica tentado a comprar alguma coisa mais cara, enfim, eu falo, poxa, quantas Itaúsas eu estou deixando de comprar, né? E se eu tivesse comprado essas Itaúsas, quanto será de dinheiro que ela me renderia por ano em dividendos, né? Então, não é simplesmente esse dinheiro da compra. É o dinheiro da compra e mais o fluxo de dividendos que se eu reinvestisse, enfim, e aí toda aquela história que eu acabei de contar, né? Então acaba virando uma filosofia de vida também, né? E aí você começa a voltar também para quais são as suas prioridades, né? Será que se eu vou fazer, se eu vou gastar, será que eu realmente preciso disso, né? Ou é só para inflar o meu ego, enfim, né? Então você começa a rever de fato as suas prioridades. E pensar mesmo no que realmente interessa, né? Então, eu não quero cair nessa estatística triste que tem no nosso país, né? 97% dos nossos idosos, eles não conseguem se sustentar com recursos próprios, ou eles dependem do INSS ou de familiares, né? Então, o meu futuro, ele é muito importante para mim, né? Então, por isso que a gente acaba fazendo essas escolhas mais inteligentes, né?
Sim, eu acho que é um papel muito legal da educação financeira, né, Lu? Eu acho que é muito essa parte das pessoas entenderem também, e momentos como esse, como essa live, ou como o próprio projeto, né, o teu próprio Instagram, tem muito desse conteúdo também para que as pessoas consigam conquistar essa independência financeira, né, não só a curto prazo, mas a longo prazo também.
Não, com certeza. Com certeza. Depois que você descobre a bolsa de valores, de fato vira um vício, né? Mas precisa tomar muito cuidado também, né? Porque existem muitas ciladas no meio do caminho, muitas tentações.
Eu até vi uma pergunta aqui, Lu, falando nisso, dessas coisas que acabam aparecendo aqui. O Vinícius falou que tem um pessoal falando muito em investir no exterior para defender o dólar. E aí ele perguntou o que que tu acha sobre isso?
Olha, eu respeito quem defende que acha que é obrigatório você investir lá fora. Eu não concordo, tá? Eu acho que é opcional você investir lá fora ou não, né? Quando você pensa sobre essa perspectiva, tudo muda quando você pensa sobre a perspectiva de que você está investindo em um negócio, em uma empresa, né? Então, pare para pensar, veja se cabe no seu perfil e na sua disposição que você tem para investir. Você hoje estaria disposto a abrir um negócio nos Estados Unidos, ou qualquer lugar que seja, né? Principalmente na Bolsa Americana. Eu não estaria porque eu não conseguiria acompanhar esse negócio de perto. É o mesmo motivo pelo qual eu não invisto lá fora, né? A gente tem uma posição de que você deve investir de forma ativa, preferencialmente conhecendo a empresa pessoalmente, né? Porque você tem uma perspectiva diferente. Então, eu acho que é um estigma que se criou de que para você ter uma rentabilidade maior, você precisa ir lá para fora, obrigatoriamente. Eu não acho que é muito assim que funciona, né? Eu acho que isso acaba sim virando uma opção para quem, enfim, já está com uma boa grana investida aqui, quer começar a diversificar lá fora, né? Mas para nós investidores comuns, eu não sei, eu não vejo tanto essa necessidade, né? Esse absurdo que dizem que, nossa, o Barça é louco por investir 100% no Brasil. Eu prefiro ficar no time dos loucos, né? Família Setúbal é uma bando de maluco, né? Então, ficar no time dos bandos de maluco é muito melhor, aparentemente, para mim, né, do que o do politicamente correto, de que você precisa diversificar geograficamente, né? E você praticamente precisa viver em função do seu investimento, né? Eu não vivo em função da bolsa, né? Mas eu vivo de coisas que a bolsa me proporciona, né? Então eu acho que se você quiser investir é uma coisa, você não é obrigado, tá? Você pode ter sim retornos muito bons, retornos expressivos investindo só no Brasil, inclusive só em ações. Vai muito do perfil da pessoa, né? Agora, se for um desejo seu, aí tudo bem, aí não me oponho, né? Eu acho que cada um tem o seu perfil, cada um tem as suas ambições, e aí tudo bem. Mas eu não acho que seja uma verdade que seja obrigatório que você vá lá para fora. Imagina, tem gente que não lê o balanço nem em português, não sabe nem fazer uma interpretação de texto em português. O cara vem me dizer que quem quiser ser um bom investidor tem que investir lá fora, né? A pessoa muito provavelmente não fala inglês, não vai ler um
Isso
balanço.
foi até uma coisa que quando a entrevista para o Start, tu comentou, né? que a gente tem que procurar investir em ações de empresas que a gente realmente conheça o que elas fazem, qual é o posicionamento delas, o que elas falam, o que elas são no país onde elas estão atuando, né? Acho que isso é um ponto muito importante também.
Sim. É, então, pois é. Eu acho que as pessoas confundem um pouco. Boas empresas são sinônimo de bons investimentos. Não necessariamente, tá? O que vai definir isso é o preço. Então, hoje o que acontece? A gente tem ótimas empresas que são péssimos investimentos porque estão muito caras. E o que acaba acontecendo? São ciladas que também acontecem. Hoje a gente tem péssimas empresas que podem se tornar bons investimentos porque estão baratas. Né? Então, olha só que ironia, né? Então, quando coisas desse tipo começam a acontecer, a gente percebe, poxa, eu acho que é melhor ficar com um caixa caixa reservado, é melhor não, eu não aportar, né? Mas eu acho que por enquanto ainda não é o caso. A gente tem excelentes empresas, principalmente bancos, né? Que bancos ainda têm alguma instabilidade aí pela frente, né? Eles são muito atrelados à economia. Mas energia, principalmente, o setor de energia como um todo está muito barato quando você analisa sobre a perspectiva de dividend yield, né, que é o retorno em dividendos. Então, Taesa mesmo anunciou um dividendo, já está para pagar, inclusive, esse mês, agora em agosto. Taesa, para quem não conhece, é uma empresa de transmissão, tá? Anunciou aí um dividendo equivalente a quase 2,5%, 3% de retorno, né? Então, quem comprou em agosto já teve um rendimento de 3% só em dividendos, né? Fora o que ela com certeza vai se valorizar aí nos próximos anos, né? Durante a pandemia, acho que a mínima dela foi um pouquinho acima dos R$ 25. Quer dizer, caiu 3, R$ 4, né? Enquanto outras ações despencaram 50, 60, 70%, né? Então, são empresas que não tem segredo, né? As pessoas não querem o óbvio. Elas acham que o óbvio é too good to be true, né? Então, não. Para eu ter uma boa rentabilidade, eu preciso diversificar o máximo possível, porque se esse não der certo, esse aqui vai dar, né? Então isso é coisa de gente que não sabe o que está fazendo. Já diria Warren Buffett.
Sim. Ó, achei legal que o Vinícius, que fez essa pergunta, disse que já respondeu todas as dúvidas dele. Então, ficamos
Opa, que bom,
felizes.
fico feliz.
E tu falou um pouquinho sobre empresas baratas, né, para investir. E a Luciana pediu para que tu fale um pouquinho sobre boas empresas que estão baratas na bolsa hoje em dia.
Então, vamos lá. Como que a gente analisa, dentro dessa perspectiva de carteira previdenciária, como que uma empresa está cara ou está barata? Né? Cara ou barato, ele é relativo, né? Depende muito também, não só do preço, mas do valor que essa empresa entrega, tá? Então, o valor de uma empresa para a gente está intimamente ligado com o que essa empresa consegue gerar de maneira saudável em fluxo de dividendos. Tá? Então a gente estipula que 6% em dividendos é a nossa meta anual, tá? Empresas que pagam abaixo disso não entram na nossa carteira, não são elegíveis aí para um possível aporte, tá? Então o que que a gente acaba fazendo? É um exercício muito rápido, muito simples, tá? Que eu acabo revisitando isso uma vez por mês só. Inclusive a gente tem uma planilha que se chama Stock Guide com esses valores. O que que a gente faz? Estima quanto que essa empresa vai dar de lucro no ano, né? E pelas características que eu te falei, isso é uma coisa fácil de você conseguir prever, tá? Justamente pela característica inerente das receitas dessas empresas, da geração de fluxo de caixa. A gente divide isso pelo número de ação das ações, tá? Chega no lucro por ação, vê quanto desta parcela ela vai distribuir, que é o payout. E chega no dividendo por ação, quer dizer, o que que essa empresa potencialmente vai distribuir ao longo desse ano, tá? E simplesmente divide isso por 6% e rapidamente a gente consegue chegar em um preço teto, tá? Isso é diferente de preço justo, tá? O preço teto é o máximo que a gente pagaria por ela, é o máximo que a gente pagaria por esse investimento, né? E esse máximo, esse teto seria igual a 6% de rentabilidade. Né? Então, percebe, quando a gente procura empresas que estejam abaixo desse teto, o que que eu estou fazendo automaticamente? Eu estou procurando empresas que estejam descontadas, né, de acordo com essa minha estratégia. Ao fazer isso, além de eu ganhar com dividendos, eu potencialmente ganho também na valorização do ativo, tá? Então, Não é o nosso objetivo ganhar em valorização da carteira, mas isso é inevitável, porque a gente acaba comprando bons ativos a preços muito atrativos e ainda acaba gerando um bom fluxo de dividendo. Vamos reinvestindo isso, enfim, vira aquela bola de neve tremenda que eu contei aqui para vocês.
Muito bom. E já eu tô gostando que as perguntas estão vindo e eu acho muito legal isso, porque a gente consegue realmente ajudar nessa live, né? Que eu acho que é o nosso principal objetivo.
Com
Então,
certeza.
falando em dividendos, o Maurício perguntou qual o prazo limite para ele comprar uma ação e ainda receber dividendos.
Então vamos lá. Cada empresa ela vai ter a sua política de dividendos, de distribuição de dividendos, né? A gente acabou desenvolvendo inclusive uma ferramenta, Rê, que chama MDI, que é o mapa do dividendo inteligente, né? A gente mapeou literalmente, tá? Fez um mapa do tesouro aí de empresas que tem essa periodicidade definida de anúncio de dividendos, tá? Então, o que que é ideal? Por exemplo, outubro, né? Agora os bancos acabaram mudando um pouco a sua dinâmica. Outubro tem o resultado trimestral do Santander, e eu sei que historicamente, né, ele solta um dividendo toda vez que ele solta também o balanço trimestral dele. Então, eu sei que ele vai anunciar por, enfim, isso é histórico. Né? A probabilidade dele anunciar dividendo em outubro é muito alta. Então, quando vai chegando ali, finalzinho de setembro, começo de outubro, se eu vejo que o preço está bom e abaixo do preço teto, com certeza é um aporte certeiro para mim, né? Porque eu tenho metas em ações nessa empresa, está um bom preço e está prestes a pagar dividendo. Tá? Então, eu me preocupo com o período de anúncio. Tá? Por quê? A gente só vai saber quando que essa empresa vai ficar ex, ou seja, qual é a data que eu não vou ter mais esse direito, depois que ela anunciar, né? Isso a gente não tem como prever, vai depender do cronograma lá de pagamento da empresa, enfim, ela tem todo um planejamento que a gente só fica sabendo depois que ela anuncia. Isso vai um fato, um aviso aos acionistas, que é publicado no RI, que é o site de relações com investidores, e lá a gente fica sabendo qual que é a data ex, e qual que é a data de pagamento, tá? Então, ao invés de se preocupar com a data de pagamento e a data ex, se preocupe com o que você pode prever, tá? Que é justamente a probabilidade dessa empresa anunciar os dividendos, tá? Essa é a parte mais importante, porque o que acontece? Você acaba comprando a ação quando ninguém está prestando muita atenção nela em questão de dividendo, né? Geralmente as pessoas tomam alguma decisão de aporte depois que a empresa anuncia. E aí, naturalmente, o preço sobe, né? E aí, o que acontece? Fica ex, isso corrige e fala, poxa, eu deveria ter comprado depois, então, né? Que se dane o dividendo. Não. Se você compra antes do anúncio, muito provavelmente, quando fica ex, tá até acima do preço que você pagou, né? Então, aí é um hackzinho que a gente acaba seguindo e dá muito certo.
Tá, demais, adorei muito. A explicação acho que fica didático, assim, né, pra gente também entender. A gente tem uma outra pergunta também. Eu peço desculpa se por acaso eu passar alguma, mas é que são muitos comentários aí, pode ser que a gente acabe
Pode ir.
passando alguma coisa. O Robert perguntou: Eternit teve um resultado positivo. Aposta em um crescimento maior no segundo semestre?
Olha, o que que a gente tem observado, né? O que acontece? Eu faço parte do conselho de administração da Eternit. Para quem não conhece, é uma empresa que está no ramo de coberturas, de telhas, né? A gente passou por um período muito conturbado, né? Então, troca de matéria-prima, a gente migrou da crisotila, que é o amianto, né? Que é um mineral, para a fibra de PP, que hoje também somos nós que produzimos, né? Então, tudo isso tem uma curva de aprendizagem muito grande. O produto acaba no, nas primeiras levas perdendo a sua qualidade. Então, claro que isso acaba também atingindo a marca, a credibilidade, enfim. Então, desde que eu estou lá em 2017, esse ano de fato foi o primeiro trimestre em que operacionalmente a gente ficou muito feliz com o resultado. Né, se vocês lerem o balanço direitinho, tudo isso que eu estou falando são informações públicas, que é sobre o que eu posso falar, né? Claro que a gente tem que ser muito diligente sobre isso, né? Então, o direcionamento que a gente deu para a empresa é: bom, primeiro vamos focar no produto, né? Existem três vertentes: produto, canal e cliente, né? A gente ainda está está evoluindo da primeira para a segunda. Tá? Então, no produto, melhoramos o nosso produto, estamos focando em margem, em rentabilidade neste momento, né? O que a gente tem conseguido, porque a qualidade está muito boa, conseguimos reduzir todos os custos nas fábricas, os custos de produção, enfim, enxugamos a estrutura corporativa da empresa, né? Então, realmente é um trabalho. Acabamos pedindo a recuperação judicial em 2018, o que nos ajudou muito a recompor os fluxos e a pagar em prestações que cabiam no nosso bolso as nossas dívidas. Então, foram movimentos muito grandes ao mesmo tempo, né? E que, claro, isso acaba se refletindo na Bolsa de Valores, né? E eu acho que hoje as pessoas estão percebendo que a Eternit está conseguindo se reerguer. A gente está num novo business agora, a gente está investindo muito em P&D, pesquisa e desenvolvimento, tá? No nosso novo produto, que é Groundbreaker, tá? Ele está quebrando paradigmas, tá? Não só no segmento de coberturas, como também no segmento de energia renovável, tá? Que é a telha fotovoltaica. Então, é um produto, né? A gente se voltou aí sim, não só no canal, mas também no cliente, né? Quando a gente envolve o cliente, a gente não pensa simplesmente o que, que eu quero produzir. A gente pensa qual problema eu quero solucionar. Né? Uhum. Qual o problema do Brasil e da sociedade eu quero solucionar? Então, é que as pessoas tenham e possam gerar sua própria energia de maneira barata. Hoje, infelizmente, quando a gente fala de energia renovável, não é todo mundo que tem acesso a uma placa solar. É um projeto caro, né? Ele precisa de, enfim, de um arquiteto. Enfim. A nossa ideia é que a telha fotovoltaica, ela seja, assim, atingível, seja algo palpável, tá, para as classes mais baixas. Então, a gente quer popularizar a energia renovável, né? Isso tem um fundo social muito grande, é um problema muito grande que a gente quer resolver, né? Então, ainda estamos em fase de testes, acabamos de concluir uma chamada de capital muito exitosa na Bolsa, então, também pela confiança dos nossos acionistas, né? E isso, elementarmente, acaba refletindo também nas cotações da empresa, né, pessoal? Então, o que eu posso falar é que nós estamos trabalhando, eu posso falar nós porque também estou envolvida nessa, né? Estamos envolvidos, assim, de corpo e alma, tá? Para devolver para a Eternit a glória que ela tinha anteriormente, tá? Então, é o que eu posso falar, que é público por enquanto, mas, realmente, eu acho que bons ventos vêm por aí.
Com certeza. Acho que toda essa falou justamente de resolver também um problema, né, da sociedade e trazer isso mais para perto do cliente final. Acho que também é um passo muito grande, né, em certas indústrias, em certas empresas também. Então é algo bem significativo, eu acredito.
Super, super, né? Porque você acaba mudando mesmo o canal, né, que você vai entregar, você chegar até o seu consumidor, né? Uhum. Então, de fato, é uma mudança muito grande que a gente conseguiu atingir em relativamente pouco tempo, mas com muito esforço de todo mundo, né? Eu diria do chão de fábrica até enfim, níveis gerenciais, alta diretoria, conselho de administração também super envolvido. Estou em alguns comitês, inclusive envolvida diretamente nesse comitê aí de telha fotovoltaica. Então, tem sido um projeto super, super gratificante para mim também, como não só como profissional, mas como pessoa também.
Acredito que sim, com certeza. A gente tem mais algumas perguntas aqui. O perfil Te Levo Pelo Mundo, ele perguntou se tivesse que comprar 3 ações pagadoras de dividendos nas cotações atuais, quais seriam?
Olha, não vou falar o que eu compraria, eu vou te falar o que eu estou comprando. a gente tem um close friend lá no Ações Garante, então o pessoal pode atestar que é isso mesmo, né? Então, o que eu comprei, andei comprando recentemente, que eu acho que está a bons preços, né? Já pagou dividendo, mas ainda está a bom preço, eu acho que é BB Seguridade, tá? Hoje bateu acho que 26,10 na mínima, foi um ótimo dia de compras, inclusive eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho lá. Banco do Brasil, deixa eu ver o que mais, Santander, eu acho que também está um ótimo preço, vou falar mais que 3, tá? E Tiet, a STET, eu acho que essas empresas são hoje uma das mais descontadas aí, das que estão no nosso radar, né? A gente não tem tempo de olhar para todas, mas são empresas que estão sim a bons preços e que a gente ainda está fazendo posição.
Agora a gente tem uma pergunta, Lu, sobre previdência, que foi algo que a gente tinha comentado, né? O Rogério perguntou, deixa eu ver se é acerto que eu tô. Tá, o Rogério fez uma pergunta que é: os bancos esse ano tiveram seus dividendos limitados. No ano que vem, a verificação desses dividendos retidos? Eu falei uma coisa, mas eu vou recuperar essa da previdência.
Não, mas ele deve estar perguntando se vai ser distribuído ano que vem, né? É, a gente não tem como saber. Eu acho que os bancos aprenderam a lição da crise que a gente teve em 2015, estão fazendo provisões conservadoras, tá? É, enquanto a gente tiver esse auxílio emergencial, eu acho que a situação melhora bastante em termos de inadimplência para os bancos. A gente ainda não teve deterioração de carteira de crédito, inclusive tem algumas carteiras de créditos de bancos que estão melhores do que antes da crise, né? Simplesmente porque os bancos não emprestaram e se emprestaram, cobraram muito caro por isso, né? Emprestaram para grandes e médias empresas, né? Pessoa física teve muito pouco acesso a isso. Quem deu acesso a esses recursos foi o próprio governo através do auxílio emergencial, né? Que deve continuar aí até o fim do ano, vamos esperar, né? O desenrolar dessa história. Então, eu acho que os bancos, é claro, por determinação do Banco Central, mas eles estão, sim, sendo muito conservadores nessa questão. É, eu acho que a vantagem dos bancos é que o nosso sistema bancário hoje, ele está muito fortalecido, ele está super capitalizado, né? O que acaba acontecendo é que quanto mais dinheiro você acaba retendo no capital próprio, a sua rentabilidade, ela vai ficando ruim, né? O seu ROI, o seu retorno sobre o PL, ele acaba piorando. Tá? Então, eu acho que pode ser que para o ano que vem, dependendo do cenário, sim, a gente veja uma maior distribuição de dividendos do que a deste ano, mas eu não acredito ainda que ela seja tão grande quanto foi em 2019. 2019 foi um recorde absoluto, tá? Não tenho o um número aqui de cabeça, mas enfim, se você pega a relação em relação a 2018, foi um salto assim extraordinário, tá? Não acho que chegue ao que distribuiu em 2018, 2019, mas eu acho que sim, vai melhorar em relação a esses 25% a que eles estão limitados, tá? Até porque, se o banco não está emprestando, ele não tem serventia melhor do que fazer com esse dinheiro dentro da estrutura dele, tá? Então, ele acaba distribuindo para quem sabe o que fazer com esse dinheiro, que são os acionistas.
Vamos ver aqui se temos mais perguntas. Temos muitas perguntas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Deixa eu ver, eu tô sem óculos.
Maurício, que ele pergunta se existe uma fórmula simples para calcularmos o objetivo.
Uma fórmula simples? Projeta quanto que vai dar de dividendo no ano e divide por 6%. Mais simples do que isso, acho que não existe, tá? Mais simples do que isso. Se você não tiver acesso a ferramentas que você possa projetar, é um pouquinho mais difícil, na minha opinião, porque você não consegue encontrar isso gratuitamente, você vai ter que fazer na mão, calcula qual que foi aí a média dos últimos 5 anos e divide por 6%, tá? Mais simples do que isso, eu te garanto que não fica.
Show. Lu, outra pergunta que a gente tem aqui, eu vou unir duas perguntas. Uma, a mamãe underline especial perguntou o que que tu acha do Banco Inter, se tu investiria. E tem alguma outra pergunta também falando sobre bancos digitais, o que que tu acha sobre bancos digitais?
Olha, eu não tenho nada contra banco digital, né? Eu acho que, de novo, acabou se formando aí não sei se diria boato, né? Mas um outro estigma de que banco digital vai acabar com o banco tradicional, né? O banco tradicional hoje, ele só trabalha com esse modelo de agência porque ainda existe demanda, né? Então, eu falo mesmo a experiência que eu tenho aqui em casa, né? É, meus pais, meus tios, enfim, até meus primos, que são um pouquinho mais velhos do que eu. Ninguém usa coisas para coisas básicas, pagamentos de boleto, tal, internet banking ou digital. Mas quando eles precisam realmente resolver algum pepino, todos eles preferem ir na agência resolver, né? Então, esses bancos tradicionais ainda trabalham nesse modelo porque ainda existe muita demanda. os principais bancos brasileiros, posso dizer isso porque sou conselheira fiscal do Banco Santander, estão preparados, principalmente agora depois dessa pandemia, nós tivemos um salto na digitalização, né? As pessoas estão mais dispostas a ouvir sobre tecnologia e usar novas tecnologias, porque elas viram que isso é um caminho sem volta, tá? Então, os bancos ganharam aí também em questão de tecnologia, em questão de os seus usuários estarem muito mais abertos a irem para o digital, a usarem o internet banking, o mobile, enfim. E eles vão se utilizar disso daqui para frente. Tá? Então, assim, eu não tenho nada contra bancos digitais, é que ainda não me provou, por exemplo, principalmente o Banco Inter, que não consegue dar lucro ainda, né, não consegue rentabilizar o número de clientes que tem. Eu não sei, sinceramente, sou limitada nessa questão, tá? Eu sou muito ligada, realmente, à questão de carteira previdenciária, tá? Então, não consigo ver uma perspectiva sobre essa questão de eles conseguirem rentabilizar o número de clientes que chegam para eles, né? Então, eu, sinceramente, não vejo como uma ameaça. Eu acho que os bancos precisavam, sim, dessa concorrência, porque eles estavam reinando ali absoluto, sem concorrência nenhuma, né? Eu acho que isso fez com que eles acordassem um pouco e corressem sim atrás, né? Mas eu acho que alguns bancos estão mais à frente do que outros, né? Pode ser que o Banco Inter caiba para outra estratégia, mas para a estratégia de carteira previdenciária, eu realmente não vejo sentido e não saberia avaliar, tá?
Beleza. Eu vou fazer uma última pergunta, porque acho que a gente já está passando do nosso tempo, né? A gente tinha estipulado e a conversa foi fluindo tão bem.
E eu falo pouco, né?
Não, ótimo, maravilhoso. Eu tenho uma pergunta aqui, que é: qual a previsão de abertura para as novas vagas do curso O Jeito Barsi de Investir?
Ah, legal. Poxa, obrigada aí pela pergunta. Na verdade, é o seguinte, a gente não tem previsão por enquanto, né? Muito provavelmente a gente vai ter alguma coisa lá para outubro, não sei, talvez final de setembro, não é certeza. A gente acabou de fechar agora a turma 5, né? Com muitas novidades, inclusive. Vamos ter evento presencial, a gente tem o AGF Prime, que é o nosso Close Friends, que acabou evoluindo. Tem também material impresso com brindes, então... muita novidade. Se você quiser ficar sabendo sobre as novas janelas de inscrição, segue a gente lá no @ações garantem, que lá a gente vai passar todas as informações certinho, tá? Mas, por enquanto, a gente não tem previsão de data de quando isso vai acontecer, tá? As aulas da turma 5 ainda não começaram, vão começar na semana que vem. Então, muito provavelmente que ainda vá um tempinho aí pela frente. Mas obrigada aí pelo interesse, segue a gente lá que... com certeza você vai ver que tem muito conteúdo gratuito também que vai ser muito bom além do curso.
Então, eu acho que a gente já pode começar a encerrar nossa live aqui. Como eu disse, eu e a Lu, a gente tinha estipulado um tempo, a gente já passou desse tempo.
Sim.
Então, até queria te agradecer muito, muito, muito mesmo por essa live. Eu acho que é tudo de muita qualidade e que a gente ainda não tinha abordado aqui da Summit, que é justamente essa parte de ações mais específica. A gente já tinha falado um pouco sobre a questão financeira, mas nunca com tanta profundidade assim. Então, acho que foi, para mim, foi um conteúdo de extrema relevância e aprendi muito com isso. Espero que as pessoas que estão com a gente aqui tenham aprendido também. Lembrando, então, que quem quiser acompanhar mais da Luizy pode acompanhar tanto no perfil pessoal dela quanto no perfil do Ações. E queria dizer que essa live vai ficar salva, então se tu quiser mandar para alguém, para que essa pessoa também consuma esse conteúdo, vai estar salvo da Summit em formato de podcast. E fazer o convite para conhecer a Luizy pessoalmente de 10 a 12 de março de 2020 aqui em Gramado, na Gramado. Lu, muito, muito, muito obrigada mesmo.
Obrigada a você, eu queria muito agradecer novamente o convite, né, de vocês do Gramado Summit. Inclusive, vou até falar um negócio para você, viu? O evento vai acontecer do dia 10 ao dia 12 de março, que é justamente a semana de aniversário do meu pai.
Então,
então quem sabe, quem não for lá no Gramado Summit, também não encontre com ele lá, né? Já pensou?
Já para unir todas as vontades.
Tá, maravilha. Maravilha, então, muito obrigada, viu?
Eu que agradeço e nos vemos em breve.
É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.
Tchau, tchau.